serviço, informação e boa música no seu rádio. A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado e professor de Direito Constitucional, o doutor Jordão Violin. Ele vai explicar para a gente no que consiste o chamado direito ao esquecimento. E você, ouvinte, sempre pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook, lá no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Jordão. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste o chamado direito ao esquecimento?
Vamos lá, claro. Direito ao esquecimento é um dos temas mais controvertidos do direito atualmente, tá? Basicamente, o problema todo se coloca na seguinte situação. Imagine que eu seja condenado por um determinado fato, cumpra a minha pena e após o cumprimento da minha pena eu queira retomar a minha vida com tranquilidade, com dignidade, eu queira retomar a minha vida normal. O direito ao esquecimento está relacionado justamente à possibilidade de eu seguir em frente com a minha vida sem ficar estigmatizado por um crime anterior. Aliás, isso aqui é uma das coisas mais interessantes a respeito do direito ao esquecimento, né? Ele pode ser compreendido como uma decorrência do direito fundamental à privacidade e à intimidade. Fatos que aconteceram no meu passado podem ficar no meu passado, né? Eles não precisam me acompanhar ao longo de toda a minha vida. Em larga medida, ele pode ser compreendido como o direito de não ser lembrado, então, por erros do passado, né? É o meu direito de seguir em frente. Embora esse direito tenha origem no direito penal, tenha origem no direito do consumidor, hoje ele está muito mais ligado aos direitos de personalidade. E por isso é um direito estudado tanto por civilistas quanto por constitucionalistas.
Doutor, para explicar para os nossos ouvintes na prática, esse direito está ligado... a gente discute muito sobre esse direito no meio virtual, não é mesmo?
Sim. A gente, hoje, toda a problemática do direito ao esquecimento, ela está muito mais atrelada, de fato, ao âmbito virtual. Mas, como eu disse, ele tem origem no direito penal e no direito do consumidor. Isso é interessante, porque, embora todo mundo pense que esse é um direito novo, que surgiu agora, de 2010 para frente, já nos anos 90 se discutia a respeito do direito ao esquecimento. Ele surgia mesmo como o direito de eu não ser lembrado por uma pena que eu já tinha cumprido. Posteriormente, já nos anos 90, esse direito foi transposto para o direito do consumidor. Então, por exemplo, se eu tinha uma dívida, paguei a minha dívida, não há mais razão para esse fato, essa dívida, constar ainda de um órgão de restrição ao crédito, por exemplo. Então, aquela lógica do direito penal foi transposta ao direito do consumidor. Hoje, entretanto, com a disseminação do meio virtual, com a disseminação, com a popularização do uso da internet, com a facilidade de eu compartilhar conteúdos, esse problema se tornou muito mais dramático. Por quê? A partir do momento em que eu consigo disseminar um determinado conteúdo, a partir do momento em que eu consigo compartilhar um determinado conteúdo de maneira praticamente irresponsável e anônima, qualquer informação a meu respeito pode correr o mundo. Então, não só uma informação sobre uma pena passada, não só uma informação sobre uma dívida, mas às vezes um vídeo íntimo, uma fotografia íntima podem ser compartilhados e, de repente, a minha privacidade está sendo violada, a minha imagem está sendo compartilhada sem que eu possa, sem que eu possa limitar essa transmissão de informações. Uhum.
E, doutor, em uma sociedade de superexposição como a nossa, o senhor acredita que o direito ao esquecimento ele é possível na prática?
Essa é uma questão interessante, porque ela envolve duas respostas. O que é sociedade de superexposição e o que é concretizar esse direito na prática? Então, vamos lá, começando pelo final, né? Eu acredito que existam meios, sim, para que fatos passados permaneçam no passado. Mas qualquer tentativa nesse sentido tem que ser pensada para o caso concreto, né? Assegurar o direito ao esquecimento na televisão, por exemplo, exige medidas completamente diferentes daquelas que se exigiriam para a internet, né?
Sim.
Então, só citando um caso, que é um precedente já julgado pelo STJ. Nesse caso, um dos envolvidos na chacina da Candelária ajuizou uma ação contra a TV Globo, pedindo a reparação de danos pela reconstituição do fato, a reconstituição da chacina da Candelária, no programa Linha Direta, né? Que acho que agora nem passa mais, foi extinto o programa.
Uhum.
Eu digo envolvido na chacina da Candelária porque esse cidadão foi investigado e acusado. Só que, ao final, ele foi absolvido. E não há dúvidas, né, de que, para o espectador médio, a diferença entre investigado, acusado e condenado não é uma diferença evidente. Para quem trabalha com direito, isso é algo relativamente fácil de você diferenciar, né? O investigado do acusado do condenado. Mas não para a população em geral, isso é um conhecimento técnico. Esse cidadão argumentou que a exposição da chacina da Candelária, o envolvimento dele nessa reconstituição no programa Linha Direta, teria feito ressurgir uma desconfiança na sociedade quanto ao caráter dele. Quer dizer, será que ele foi absolvido mesmo porque ele era inocente? Será que ele foi absolvido porque não houve provas da sua participação? Será que ele era um bom sujeito, que não era? Enfim, ele ajuizou uma ação dizendo, olha, essa reconstituição trouxe problemas graves para mim, trouxe problemas graves para minha família, estou sendo ameaçado pelos chefes do tráfico, tive que mudar de cidade, enfim. Como é que eu faço para proteger um sujeito numa situação dessas? Então perceba, aqui eu estou falando de televisão, né? O próprio STJ, nessa decisão, argumentou o seguinte, se a reconstituição tivesse respeitado a imagem do autor, se a reconstituição tivesse preservado o nome dele, a fisionomia dele, se tivesse distorcido a voz, tudo bem reconstruir os fatos. Tudo bem fazer a reconstituição, passar isso no programa. Agora, na medida em que eu dou o nome do sujeito, eu mostro lá a imagem dele, uso uma fotografia, uso vídeos antigos, eu não estou mais preservando o direito dele de ter esse fato esquecido e seguir em frente com a sua vida, né? Perceba, ninguém está dizendo que a chacina da Candelária tem que ficar esquecida, tem que ser ocultada, porque isso é um fato histórico, né? Agora, os envolvidos, e principalmente os envolvidos que já cumpriram a sua pena, ou os envolvidos que foram absolvidos, esses têm o direito de seguir em frente. Agora, o que eu faço para preservar a imagem dessa pessoa na televisão é muito diferente daquilo que eu faço para preservar a imagem de uma pessoa na internet, né? A gente tem que reconhecer que a tecnologia está sempre um passo atrás dos direitos. Então, primeiro, a gente tem que reconhecer a existência do problema e depois procurar meios tecnológicos para suprir esse problema, né? Para superar o problema. Então, na Europa, por exemplo, quando a disseminação de uma informação, a disseminação de um vídeo, de uma fotografia se dá pela internet, o Google, muito recentemente, agora esse mês, tem passado a desligar links quando, a pedido do interessado, se reconhece o direito ao esquecimento. Então, veja que a forma de tutela, a forma de concretização desse direito na prática é diferente. Agora, tem uma questão que é interessante que está relacionada à primeira parte da pergunta, né? Numa sociedade de superexposição. O que, que é superexposição? Porque, a rigor, o direito ao esquecimento, como eu disse, está relacionado ao meu direito de deixar fatos do passado no passado. E alguns dias atrás, ontem eu estava reestudando o tema para poder vir aqui conversar contigo,
sim,
porque tem muita, muita decisão nova, né? Isso é um tema palpitante ainda. E eu me deparei com o caso Daniela Pérez, né? O assassinato da filha da Glória Pérez, novelista, no início da década de 90. E eu percebi que muito recentemente houve uma polêmica porque o assassino, já condenado, que já cumpriu pena, né? Guilherme... alguma coisa, não lembro o nome do ator. Enfim, saiu da prisão, tem levado uma vida relativamente normal, nunca mais foi condenado por crime algum, mas recentemente ele criou uma conta no Instagram e da noite pro dia reuniu 26 mil seguidores, 28 mil seguidores e tem sido fortemente criticado por postar fotos suas no Instagram, mostrando ele praticando esportes, mostrando na academia, mostrando em viagens. Toda polêmica surge porque ele decidiu expor a sua privacidade. E daí vem a questão da superexposição, né?
Nós mesmos decidimos nos expor, não é, doutor?
Exatamente. Nós mesmos decidimos nos expor. E isso faz com que um ex-criminoso, isso faz com que uma pessoa que cometeu um erro no passado se abra para crítica, né? Se abra para todo esse discurso contrário à possibilidade de ele retomar uma vida normal.
Uhum. Doutor, quando a gente fala então em direito de esquecimento, a gente pode dizer que em relação a esse tema existe um conflito entre o direito de expressão e informação e o direito à intimidade e à vida privada, que são duas garantias constitucionais?
Dá para afirmar, definitivamente. O grande problema que esse tema envolve, a grande polêmica, está de fato relacionada à colisão entre dois direitos fundamentais. Todo o tema do direito ao esquecimento é construído a partir dessa colisão. Quer dizer, de um lado, eu tenho o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à honra e à imagem de uma pessoa. De outro lado, eu tenho liberdade de expressão, eu tenho liberdade de imprensa.
Uhum.
Quer dizer, a imprensa tem o direito de cobrir determinados fatos. Essa é a função da imprensa, essa é a função do jornalismo, né? Eu tenho também o direito de uma pessoa, um cidadão comum, expressar suas opiniões. Como foi nesse caso agora Daniela Pérez, né? Que o sujeito vai lá no Instagram do outro e comenta: olha, você devia estar preso, eu não gosto de você. Enfim, né? O sujeito tem o direito de se expressar. E abarcando toda essa problemática ainda, eu tenho o direito difuso das pessoas à informação. Quer dizer, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são só um lado da moeda. Liberdade de imprensa e liberdade de expressão só existem porque as pessoas têm um direito à informação. Então, todo o drama que esse tema envolve está relacionado com a seguinte pergunta. Imagine que o seu novo vizinho acabou de sair da prisão e foi condenado, digamos, por um crime de pedofilia, né? Se por um lado ele já pagou sua pena e ele tem todo o direito do mundo de continuar a sua vida, por outro lado, será que você também não gostaria de saber que o seu vizinho foi condenado por pedofilia, ou por estupro, ou que é um homicida? Enfim, é uma questão super complexa.
Uhum. E doutor, quando tem um conflito entre essas duas garantias constitucionais, como que o judiciário deve atuar? Como que ele tem atuado?
Existem dois precedentes no STJ em que se pode falar que houve discussão efetivamente a respeito do direito ao esquecimento, né? Se você fizer uma busca no site do STJ, você vai perceber que em 5 acórdãos é mencionado o direito ao esquecimento.
Uhum.
Um deles, esse tema é mencionado só em voto vencido, da ministra Nancy Andrighi. Em outros dois, o que se está discutindo lá é cálculo de pena, então não envolve exatamente o problema. Em outros dois, efetivamente houve discussão. Nesses dois casos, o STJ deixou muito claro que o direito ao esquecimento tem que ser equacionado a partir de juízo de proporcionalidade, né? Eu tenho que fazer um juízo de ponderação. Agora, juízo de ponderação não é isso que, em geral, as pessoas acham que é. Quer dizer, o juiz vai invocar o juízo de ponderação e vai decidir da maneira como ele bem entender, de acordo com a sua cabeça. Não é isso. Juízo de ponderação é uma técnica poderosíssima, mas ainda assim, uma técnica decisória, que envolve três considerações. Primeiro, eu tenho que me perguntar se aquela medida que eu estou adotando é adequada para proteger um direito fundamental. Quer dizer, pegando um caso padrão envolvendo direito ao esquecimento, Se eu proíbo a disseminação de uma determinada informação, se eu proíbo uma reportagem jornalística, se eu proíbo um site de veicular determinada informação, isso é meio adequado para proteger a privacidade da outra pessoa? Segundo juízo que deve ser feito, essa restrição é a menor possível, né? Então, além de adequada, a medida tem que ser necessária, porque eu não posso restringir a liberdade de imprensa além do mínimo necessário. Eu não posso dizer, por exemplo, jamais mencione o nome de Suzane Richthofen de novo, né? Eu tenho que analisar se aquela informação precisa é uma informação relevante, se ela pode ou não pode, se ela deve ou não deve ser de conhecimento público. E, em último lugar, o juiz deve analisar a proporcionalidade em sentido estrito. Quer dizer, existe alguma a relação custo-benefício envolvida no caso? O benefício que eu tenho proibindo a disseminação daquela determinada informação é maior do que os custos, é maior do que o prejuízo que eu causo cerceando o direito de acesso à informação? Quer dizer, é basicamente por meio de juízo de ponderação que se deve resolver esse conflito. Mas, como eu disse, juízo de ponderação não é uma palavra mágica, é uma técnica, e isso exige fundamentação adequada.
E, doutor Jordão, atualmente o Brasil, ele tem alguma legislação sobre esse assunto? E, até na opinião do senhor, precisaria ter ou não?
Não tem legislação sobre o assunto, tá? O que existe é um projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Cunha, né? Atualmente afastado, que é o projeto de lei 7881 de 2014. Até deixo o número aqui para o pessoal consultar, porque eu sei que o programa vai à internet depois.
Sim,
né?
Verdade.
Dificilmente alguém sai correndo do rádio para anotar o número de projeto de lei, mas como é disponibilizado na internet, acho que pode ser interessante. Projeto de lei 7881 de 2014, de autoria do deputado Eduardo Cunha. Esse projeto de lei é lacônico, né? É, sinceramente, um projeto de lei ruim, porque ele não resolve absolutamente nada, né? Eu posso citar para você exatamente o que diz o projeto de lei, porque ele tem um artigo só. Ele diz assim: a tutela da dignidade da pessoa humana. Isso aqui é enunciado da jornada de direito civil. O projeto de lei. Não copiei aqui. Tá?
Não tem problema, não, doutor, basicamente só tem um parágrafo. Então,
ele tem basicamente um artigo, eu não copiei, mas ele tem um artigo. Ele diz assim, qualquer pessoa, qualquer interessado pode pedir a retirada de uma informação da internet. Uma informação desatualizada, uma informação errada, ou uma informação irrelevante. Tá? É basicamente isso. Agora, o grande problema que esse projeto de lei traz é o seguinte: quem é que vai definir o que é informação irrelevante? Sou eu. Porque se eu sou, por exemplo, um político já condenado por improbidade administrativa, eu posso achar que esse fato está no passado, esse fato é irrelevante, e eu não quero que os meus eleitores saibam, por exemplo, nas próximas eleições, que eu já fui condenado por improbidade no passado.
Nós temos um problema daí de reescrever a história, né? Principalmente a história política do país também, né, doutor?
Exatamente. Se sou eu quem vai definir o que é relevante ou irrelevante, o que é informação atual ou informação desatualizada, eu tenho a possibilidade de reescrever a minha própria história e de reescrever a história política do país, né? Então, isso é algo bastante, bastante pernicioso. Então, o projeto de lei, além de ser lacônico, ele abre margem para que esse tipo de problema aconteça. Agora, como eu estava citando aqui, embora não tenha copiado aqui para trazer para vocês o projeto de lei, a gente tem um enunciado da 6ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que é enunciado 531, esse que eu estava lendo agora há pouco, que diz assim: a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Então veja, embora não exista lei, só um projeto de lei, né, pelo menos um enunciado do Conselho da Justiça Federal a gente tem. E que já ajuda, pelo menos, a reconhecer a existência do direito ao esquecimento. Se não me dá balizas interpretativas, né, se não me dá parâmetros para aplicação concreta, pelo menos há um reconhecimento de existência desse direito.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Paraná com o professor de Direito Constitucional e advogado, o doutor Jordão Violin. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o direito ao esquecimento. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutor, o senhor já trouxe para os nossos ouvintes um pouco sobre a jurisprudência sobre esse tema. O que mais que tem de decisões a respeito desse assunto?
Vamos lá. Existem basicamente duas decisões do STJ a respeito desse tema. Primeiro, eu mencionei, envolvia o caso da chacina da Candelária, né?
Uhum.
E nesse caso, o STJ tomou uma decisão paradigmática, né? Dá pra se afirmar que essa decisão configura um precedente. Pelo seguinte, nesse caso, o STJ reconheceu que a TV Globo não cometeu injúria nem difamação ao veicular o programa reconstituindo a chacina da Candelária. E reconheceu também o caráter histórico desse fato, né? Não se pode negar às gerações futuras o direito de conhecer o seu passado e conhecer o histórico de delitos, né? Como a chacina da Candelária, a chacina do Carandiru, o massacre do Realengo, o homicídio de Dorothy Stang, enfim, vários fatos que podem e devem ser lembrados, né? Por fim, o STJ reconheceu ainda que, tradicionalmente, só existe direito à indenização por dano moral quando a matéria jornalística veicula fatos inverídicos, o que não aconteceu nesse caso. O STJ disse, olha, Rede Globo, você reconstituiu um fato histórico, você não invadiu a privacidade de outra pessoa, você não cometeu injúria, não cometeu difamação, você não mentiu. A sua cobertura dos fatos está totalmente imparcial, é isenta. O problema é, a sua cobertura dos fatos, a sua reconstituição no programa Linha Direta, não é contemporânea aos fatos. Logo, eu devo analisar se a sua cobertura está ou não dificultando a reinserção social, dificultando que determinada pessoa siga com a sua vida, né? Que era exatamente o caso desse sujeito que foi indiciado, foi denunciado, mas ao final foi absolvido. Esse mesmo raciocínio foi utilizado posteriormente num segundo caso, né? Que também envolve um crime, que eu não diria histórico, mas um crime que acabou se tornando célebre, que é o caso Aida Cury, no Rio de Janeiro, né? Para quem não conhece o crime, esse também é super famoso. Na década de 50... Aida Cury, que era uma jovem de 18 anos, sofreu violência sexual e foi atirada do último andar de um edifício num bairro nobre do Rio de Janeiro. Na época, três pessoas foram denunciadas. Uma delas, inclusive, era filho de general, isso durante período de ditadura militar, acabou gerando a desconfiança da população. Né? Será que essa pessoa vai ser condenada? Será que não vai? E não foi. Quem foi condenado, ao final, foi uma pessoa que não era uma pessoa com família influente, não era uma pessoa com família poderosa, não tinha, não era uma pessoa rica, né? Não tinha bens, enfim. Esse caso também foi objeto de reconstituição pelo mesmo programa Linha Direta da Rede Globo, isso em 2006. Né? E aí a família da Aida Cury ajuizou uma ação, os irmãos ainda vivos dela ajuizaram uma ação dizendo, juiz, lá vai a Rede Globo fazer reconstituição da morte violenta da minha irmã, que aconteceu em 1958. Puxa, lembrar desse fato me traz profunda dor. Lembrar desse fato me traz profundos dissabores. Eu quero que você impeça a veiculação do programa, né? E nesse caso, o STJ, embora tenha debatido o direito ao esquecimento, embora tenha aplicado aquela mesma lógica, né, que eu mencionei agora há pouco, o STJ não reconheceu a existência do direito ao esquecimento. Por quê? De acordo com o STJ, nesse caso, como eu não estou falando de uma pessoa que cometeu o crime ou de uma pessoa que foi vítima do crime, quando eu estou falando de familiares, o que acontece para o STJ, não para mim, né? O que acontece no entendimento da turma, é que quanto mais tempo passa desde o fato, menor se torna a dor. Porque com o passar do tempo, todas aquelas emoções que a pessoa viveu...
Discutível, né?
É discutível, é super discutível, né? Aquilo tudo seria, digamos, anestesiado, né? Então, no entendimento do STJ, nesse caso, não haveria direito ao esquecimento e não haveria direito a proibir a veiculação do programa.
Uhum. Doutor, eu queria agora pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que essa questão tão polêmica do direito ao esquecimento tem sido tratada em outros países. E na Europa, por exemplo, existem várias decisões sobre o assunto, não é mesmo?
Existem. Esse é um dos temas mais atuais do direito e em vários países têm surgido decisões isoladas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, como eu mencionei, a gente tem basicamente duas decisões que tratam do tema. Tem uma agora de 2015, mas é um voto vencido, né, da ministra Nancy Andrighi, que no final das contas não pode ser considerado precedente, só houve uma abordagem ali. Agora, em vários países esse tema tem surgido. Na Europa, o caso mais relevante talvez seja Google Espanha contra Mário Gonzalez. O que aconteceu nesse caso também é digno de nota. Em 1998, esse cidadão espanhol tinha uma dívida, estava sendo executado por essa dívida, e um veículo de comunicação, um jornal, fez uma notícia, né, dizendo, olha, o fulano de tal está sendo executado, está com uma dívida, enfim. Isso em 1998. Em 2009, esse cidadão, Mário Gonzalez, deu um Google no seu próprio nome, por curiosidade, né? Deixa eu ver o que estão falando a meu respeito aqui. E descobriu que essa reportagem de 10 anos antes estava online. Então, quem desse um Google no nome dele ia descobrir que, em 99, ele estava devendo dinheiro. Ele ajuizou uma ação contra o Google, dizendo, juiz, eu quero que você mande o Google tirar essa notícia de lá, porque, afinal de contas, já paguei a dívida, a notícia é velha, não contribui em nada, é uma questão privada, né? E o Google se negou, dizendo, olha, não fui eu que coloquei a notícia. Se você quer que a notícia saia de lá, ajuize ação contra o jornal que colocou essa notícia no seu site, né? Porque o que o jornal tinha feito? Tinha pego todo o seu acervo e colocado tudo disponível na internet, como vários jornais no Brasil fazem, várias revistas fazem também. Recentemente, a corte decidiu o caso e decidiu que o Google tem sim o dever de remover links que veiculem notícias desatualizadas, notícias irrelevantes, ou, e o mais importante, na minha opinião, notícias que não veiculem o interesse público. E aí vem uma diferenciação super difícil de ser feita, super problemática, mas também super relevante. Qual a diferença entre interesse público e curiosidade pública, né? Porque determinada informação pode ser relevante para que eu tome uma decisão. Por exemplo, em quem eu vou votar nas próximas eleições, né? Me parece, por exemplo, que você noticiar a vida íntima, a vida sexual de uma pessoa, de um cidadão comum, é algo que configura mera curiosidade pública, né? Isso que revista de fofoca faz com celebridade. Agora, se é para noticiar a vida sexual de um candidato à presidência da República, talvez isso veicule em alguma medida interesse público. Porque sempre vem aquele raciocínio, né? Se o sujeito não consegue ser fiel à sua esposa, não consegue ser fiel ao seu marido, quem diz que ele vai conseguir ser fiel ao seu eleitor, né? Então, esse é um caso interessante. Agora, embora esse caso que eu mencionei, né, do Mário Gonzalez, seja talvez o mais relevante na Europa, não é o único. Né? Por exemplo, na Alemanha tem dois precedentes também que são citados nas decisões aqui do Brasil, são, portanto, decisões capazes de influenciar o nosso direito, que são os casos Lebach 1 e 2. Muito rapidamente contando como é que funciona, como é que funcionou o caso, né? Quatro oficiais do exército alemão foram assassinados enquanto eles guardavam armas, né? Porque um grupo de pessoas queria tomar aquelas armas. Essas pessoas foram julgadas, foram condenadas, isso na década de 70, e alguns poucos anos depois, 5, 6 anos depois, uma televisão queria fazer um documentário, né? Queria veicular um documentário a respeito desse fato. Na época, o Tribunal Constitucional Alemão proibiu a veiculação desse documentário. E esse é o caso Lebach 1, argumentando justamente o direito ao esquecimento. Como eles estavam cumprindo a pena, eles tinham direito à ressocialização. Muitos anos depois, já na década de 90, anos 2000, né, 1999, já na transição de uma década para outra, uma outra televisão quis fazer também um novo documentário. E nesse caso, Lebach 2, o Tribunal Constitucional Alemão permitiu que fosse feito o documentário. Por quê? Nesse caso, os nomes dos sujeitos eram omitidos, não havia imagens deles, já havia passado um bom tempo entre o cumprimento da pena, né, e a veiculação do documentário, ou seja, veicular aquele fato, rememorar aquele fato, não ia violar o direito à imagem dos sujeitos que foram condenados. Uhum. Né? Enfim, há decisões na Colômbia, no Japão, enfim.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só queria perguntar para o senhor o que o senhor acredita que é tendência agora nessa área do direito ao esquecimento?
Pois é muito difícil afirmar a existência de uma tendência, né? Porque, como você percebe, o direito ao esquecimento é um tema que admite múltiplas...
Muito polêmico, né?
Exatamente. Múltiplas interpretações, há um conflito inerente entre direitos fundamentais. Mas me parece que, ainda assim, é possível afirmar, pelo menos, a existência de duas tendências. Primeiro, a violação ou não ao direito ao esquecimento é uma questão de intensidade. Não é tanto uma questão de fato. Ou seja, veicular um documentário, veicular uma notícia, publicar uma nota, por si só, não viola direito ao esquecimento. Tudo depende de como eu faço essa veiculação, né? Então, essa me parece uma primeira tendência. E a segunda tendência é a tendência de resolver o problema por meio de juízo de ponderação. Dificilmente a gente vai ter uma lei resolvendo definitivamente todo o conflito.
Uhum. Doutor, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Até, foi um prazer.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM630, a serviço da comunidade.